Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast semanal que chega até vocês com muita conversa boa, muitas reflexões interessantes. Entrem já nas nossas redes sociais, deixem as vossas mensagens, vossos comentários, vossas sugestões de temas, vossos desabafos também, porque parece que aqui tem terapia gratuita. Não sei quem é que vos informou sobre essa coisa, que é uma calúnia, a terapia não é gratuita aqui. Procurem um psicólogo já agora. Estou aqui eu, Leocádia.
Olá!
Olá, quem?
Sorry lá, já me conhece? Se não me conhece a essa altura do campeonato, não sei.
Tenho problemas, né? Tenho problemas mentais.
A melhor parte é vocês já não considerarem que tem pessoas que podem estar a ouvir este episódio como o primeiro episódio que ouvem do Ponte na vida.
Sim, porque é suposto vocês já terem ouvido todos os episódios antes. Por que é que estão a vir por aqui neste episódio em vez de começarem do começo? Comece, tipo, vocês
Então,
estão.
para os que estão a chegar agora ao Pontes, eu sou Benjamin, sejam bem-vindos. As portas estão abertas, somos educados aqui nessa casa.
Eu sou a Wazi, às vezes sou Cleide. Depende de quem diz, de quando diz, de como diz, de onde diz. Mas eu sou a mana mais velha, para alguns com diferença de alguns anos, para outros com alguns meses. Enfim, resumidamente, a pessoa mais responsável deste podcast. Prazer.
O bom é apoiarmos essas loucuras, Benjamin. Já ouviste dizer, não pode se discutir com louco, senão ele piora. Tem esse ditado.
Eu não vou comentar.
Então, a conversa desta semana talvez é um pouco à volta desses sonhos da Cleide de ser a mais responsável, ou não. Eu assisti recentemente ao filme animado Soul, da Disney Pixar. Eu sei, é um pouco tarde. O filme já ganhou Oscar, já teve toda a reputação maravilhosa que está a ter e não sei o quê. Mas eu assisti só agora e fiquei a refletir sobre um monte de coisas depois de ter assistido ao filme. Então, gostava de trazer esta conversa to the red table. Não, gostava de trazer essa conversa para nós três, que é para nós termos algumas reflexões sobre o filme, sobre as mensagens principais e sobre os nossos sentimentos à volta dessas mensagens principais que o filme traz. Então, Cleide e Benjamin, eu gostava de saber há quanto tempo é que vocês assistiram Soul e quais é que são as lembranças que vocês têm do filme.
Eu, como um cinéfilo de verdade, vejo tudo sempre quando sai, né? Sou aquela pessoa que já viu isso há séculos. Inclusive, tu falaste agora dos Oscars, que o filme ganhou agora melhor animação de 2021, que eu acho super injusto, porque tinha lá um outro filme que eu achei muito mais nice, muito mais especial e inovador, que se chama Wolfwalkers, para quem puder assistir, quem não tiver assistido pode ir lá ver. Mas já que temos que falar sobre Soul, né? Vamos falar.
Eu amo o
Estou a brincar.
conceito de, gente, vamos referir aqui um outro filme, uma outra animação que ninguém viu para provar que eu sou cinéfilo. Benjamin, the
Não,
film
mas
is
espera.
great, get the fuck out of here.
Calma, 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 calma.
Não, eu amo o
Deixa-me
conceito,
explicar.
ai,
Deixa-me
Soul é
explicar.
maravilhoso, mas existem filmes melhores e vamos lá transformar isso numa discussão sobre como os Oscars servem para colocar na mídia determinados filmes em detrimento dos outros, porque eles têm uma agenda por detrás disso.
Ela é
Tá bem.
culta.
Eu sei que não é o ponto da conversa de hoje, mas eu vou me explicar só para esclarecer algumas coisas. Soul é um filme nice, né? Mas eu acho que, tipo, nós consumimos muitos filmes da Disney, da Pixar, e muitas vezes essa é a nossa visão sobre cinema de animação e sobre filmes para crianças, entre aspas, estão a ver. E eu acho que esses filmes, a maioria deles segue a mesma fórmula. Não que seja bad. Eu acho que eles conseguiram conquistar uma audiência, eu acho que eles têm as suas qualidades. Eu acho que é muito importante nós vermos outras coisas, já ver, não ficarmos só nessa cena da Pixar, da maneira como a Pixar aborda temas, e da maneira como a Pixar apresenta esses temas para nós. Eu acho que é nice vermos outras coisas. Nem é porque eu quero me fazer, porque vi filme X. Eu não gramo de animações no geral, vocês. Tipo, eu tipo, avalio aquilo que eu vi. Mas, enfim, esse não é o ponto, né, da discussão hoje. O ponto é o que é que eu achei do filme quando o vi, e começo por dizer que achei que eu tenho muitos problemas com filmes de animação que parecem longos. que parecem longos no sentido de ser um filme de animação e que o target são crianças. Quando o filme parece longo, quando o filme é longo, quando o filme parece enfadonho, eu acho que crianças não assistem de vez. Tipo, não quero aqui policiar a atenção das crianças quando vêm conteúdos, mas eu acho que um filme de 1h50, naquele ritmo que o Soul tem, eu acho que nenhuma criança fica tipo atenta àquilo assim, tipo right away. Eu já vi, eu acho que aí já é um problema maning bad, porque supostamente é esse o target. Enfim, acho uma animação bonita, rica em detalhes, acho que entretém alguns momentos, tem uma trilha sonora bonita também, e acho que tem uma intenção muito boa também, né? Porque essa ideia de discutir a questão dos sonhos das pessoas e depois, será que elas conseguem cumprir os sonhos que elas têm? Qual é a diferença entre o teu sonho, aquilo que tu queres fazer da vida e a tua real vocação, né? E essa coisa de tu teres que precisar descobrir a tua vocação e entender que, às vezes, pode ser bom numa cena e não necessariamente na cena que tu queres, ou então o contrário disso. Então, acho que o filme, a maneira como o filme aborda essa questão é interessante. Essa cena, acho que depois a Léo vai explicar, vai resumir, né, com a história para as pessoas que ainda não viram. Mas eu acho que isso é uma linha interessante, né? Tipo, os temas que o filme tenta abordar são nice. Ah, uma das cenas que vocês vão discordar, vamos discutir como já discutir com as pessoas. Mas eu acho muito estranho um filme para crianças que não tem crianças no filme. Vamos dizer que aquela Uma Penada 21, acho que é o nome daquela Uma Penada, é uma criança, não é uma criança, que ela foi a primeira fucking alma, ou uma das primeiras fucking almas daquele filme. Então, é uma alma com 400 mil anos.
Mas, tipo, acho que o conceito de idade não é um conceito que é importante no filme. Tipo, quantos anos essas pessoas têm não é algo que o filme aborda, maninho. Tipo, não é um filme que está concentrado na idade, até porque almas não me parecem ter idade. O tempo não corre na mesma velocidade lá e cá. Mas é só um parênteses, né?
Sim, um parênteses que eu entendo, mas, como eu disse antes, é um filme para crianças. Então, vamos colocar crianças no filme ou então não vamos infantilizar esses tais adultos / almas / whatever that shit was. Anyways, yeah, acho que é isso. Acho que tipo, o filme tem boas intenções.
Eu vi também Soul logo que ficou disponível na Disney Plus, que tem available em Moçambique. É para concluir sozinhos. E...
Já fizemos uma das conclusões, meu amor.
Então, eu vi o filme, mas em nenhum momento eu achei que o filme fosse direcionado para crianças. Tipo, em nenhum momento passou-me que esse filme era para crianças. Ficou-me que é um filme da Pixar, mas que tipo, não é necessariamente um para o público infantil necessariamente. Por exemplo, se vamos já pegar Divertidamente, eu também acho que a mensagem do Divertidamente não é uma mensagem que as crianças entendam, mas é colorido o suficiente para crianças entenderem e ficarem tipo, é para nós, tá já ver? Divertidamente tem coisinhas fofinhas para prender a atenção de crianças. Eu não achei em nenhum momento que Soul tem esses momentos em que fica tipo, ok, isso é para criança e eu é que estou a invadir esse espaço, estou a aproveitar-me de um espaço que não é meu. Uma outra cena que eu senti em Soul, o que eu estava a ver do filme, as mensagens e etc., parecia muito que eles queriam que eu entendesse que o filme era com uma mensagem pesada e que eu ia ter que ver a entender todos os detalhes para compreender a parte de que não fosse tão superficial, ler a semiótica e etc. Eu fui ver Soul, depois de ter visto em algumas páginas que eu sigo no Facebook, que eu sigo no Instagram, a dizerem tipo, ai, Soul, grande filme e etc., mensagem sobre vida e etc. Eu fui ver muito com essa visão de, ok, onde está essa mensagem da vida que eu preciso ver? Isso tira-me a experiência de aproveitar o filme como eu aproveitaria qualquer outro filme, como eu aproveitei Onward, por exemplo, que eu amei, porque em nenhum momento ninguém me disse que ia ter uma super
outra
mensagem.
Fica... Enfim, desculpa.
Onward é maravilhoso, não vamos nem discutir isso aqui, nem é o tema. E é isso, Léo. Obrigada, querida.
Eu... que não sou cinéfila, não sou viciada em animações e nem sou culturada. Eu assisto filmes e leio livros e vejo coisas sem ler muito sinopses. Eu não sou essa pessoa que vai assistir trailer para preparar-se para assistir um filme. Não assisti o trailer de Soul, como não assisti de um monte de outros filmes, não li sinopses, não fiz nada. Então, tudo o que eu estava a assistir foi uma surpresa. Também não li as reflexões sobre o filme nos grupos, coisas dessas. Então, tipo, eu não estava à espera de grandes reflexões, não estava à espera de nada. Eu fui para lá totalmente virgem de ideias, de concepções. Tipo, eu só fui e comecei a assistir o filme numa tarde em que estava frio e eu queria fazer algo para me aquecer. Então, a história de Soul, como me chegou, que eu acho que é a forma mais crua possível entre vocês os dois, é a história de um jovem, não tão jovem assim, que é apaixonado por música, que sempre quis ter uma carreira musical, sempre a tentar ter uma chance para desenvolver essa carreira musical, estar nos palcos e fazer dinheiro, ter fama, porque jazz, soul, fazia parte tipo, do que ele achava que era o tipo, combustível para ele existir, né? Então, ele passa a vida toda a não ter essas grandes oportunidades e acaba sendo professor em uma escola em que ele dava aulas. Só que aí, dando aulas nessa escola, ele não estava a sentir que estava a cumprir a sua missão na vida. Aí ele tem uma oportunidade de fazer parte de uma banda e começar a cumprir aquilo que é supostamente a missão de vida dele, o sonho dele, começar a viver. Só que nesse processo ele morre e ele vai para a dimensão anterior à vida. Ele estava indo para a dimensão pós-vida, né? Porque ele morreu. Foi uma morte súbita. Isso tudo está no trailer, então eu não estou a dar nenhum spoiler. Ele morre e vai para, ao invés de ir para o pós-vida, vai para o pré-vida. E quando chega lá, conhece
Como
o.
é que sabe que tá no trailer se não visse o trailer? Como é que sabe que tá no trailer? Por que que não tá?
Ah, deve estar no trailer, vocês, não sei. Não vou vos dar. Não é spoiler. Se acharem que é spoiler, parem de escutar agora, vão assistir o filme antes, como fizeram com a Seriously Single. Mas aí ele vai para a pré-vida, conhece o número 2222, que é uma pré-alma, né? Uma existência antes da vida que não está a encontrar qual é que é a sua razão para ir à Terra e perdeu toda a vontade de ir para a Terra e que está ali a tentar fugir da missão de tentar ser alguma coisa indo para a Terra. E eles se encontram e têm todo o bonding deles. E o senhor fica lá a tentar voltar para a Terra, porque ele sente que a vida dele finalmente vai começar, e tem todas essas relações que vão acontecendo. Acho que qualquer coisa que eu disser a partir daqui vai ser spoiler, porque isso tudo é o início, né? Então, o filme é a volta de tentar voltar para a Terra e começar a viver. O fato de que ele já teve a chance de viver, e essa alma que não quer ter uma chance. Porque ter essa chance significa expor-se ao risco de falhar na sua missão. Algo mais ou menos assim. Então, eu não acho que há mensagens muito profundas no sentido instrutivo da coisa. Acho que há mensagens muito profundas que tu te identificas com elas. E não acho que sejam mensagens de fácil identificação para crianças, concordo nisso com Benjamin, mas não porque não tem crianças no filme, né? Mas acho que as mensagens são difíceis para crianças porque parecem ser cenas tipo depois tu perderes o teu tempo na infância a tentar fazer as coisas que as outras pessoas querem, não sei que o risco que tu tens é de terminar como esta pessoa de Soul. Pode ser uma mensagem para crianças desde cedo não desistirem dos seus sonhos, sim, mas acho que é muito mais uma mensagem para nós pessoas no início da fase adulta, no início da fase adulta, começamos a pensar tipo, e talvez eu deva começar a viver agora e não esperar a minha morte para tentar uma segunda chance, porque é a coisa mais improvável de acontecer, de eu ter uma chance de voltar para a Terra e ter uma outra vida. Então, essa para mim é a mensagem principal. Só que aí eu comecei a pensar com Sol em qual é essa tal minha missão na Terra, que se eu não conseguir alcançar, eu vou estar cheia de vontade de voltar para aqui para realizar. E é essa pergunta que eu queria colocar para vocês, que é qual é a missão que vocês acham que tem na Terra, qual é o vosso propósito, e que se vocês não fizerem essa coisa, vocês acham que vão se arrepender, se é que o conceito de arrependimento cabe depois desta vida.
Antes de responder, eu queria me corrigir. Eu acho que comecei o debate muito emocionado. Peço desculpas, Cleide. No lugar de peço desculpas. Mas eu também acho que Soul é um filme para uma criança ver e crescer com esse filme. Eu senti um bocado isso, estás a ver? Tipo, é um daqueles filmes que tu vais tipo descodificando à medida que tu cresces, repetes o filme. E eu acho que é nice ser filmes assim, que, tipo, sempre que tu vais revendo, tu vais pensando numa cena nova. Então, nesse sentido, eu acho que é um filme que é um filme bom, né? Não acho que é um filme sobre chances na vida, necessariamente, sobre o que que eu faria se eu tivesse uma segunda chance, ou sei lá. Eu acho que é um filme sobre aproveitar a vida e aproveitar as cenas que estão ao teu redor. Não ficar muito focado necessariamente numa missão ou num propósito, mas descobrir outras missões e outros propósitos nessa vida, tipo, entender essa vida como muito rica e muito frutífera, se essa palavra existir. Eu acho que é um filme sobre isso, e acho que a cena dele, ele tocar o piano, ele sentir, tipo, aquele grama maninho da cena, depois ele morrer e sentir que ele morreu e descobrir esse outro mundo, depois ele voltar como um animal, sentir-se na pele de uma outra cena, é um filme sobre isso, sobre as sensações, e acho que isso é aproveitar as coisas, sabe? Tipo, aproveitar. Acho que é uma espécie de metáfora para isso, para aproveitar as cenas quando tu tens as cenas. Agora, em relação à pergunta que a Léo fez sobre a minha missão, qual é que eu sinto que é a minha missão, né, na vida, eu acho que, tipo, tem a minha parte cristã, né, que é aquilo que eu aprendi, tipo, na igreja, né, que, tipo, eu estou no mundo e não sou do mundo, e estou aqui. Na verdade, nós estamos aqui com uma passagem para o céu e para conhecer a Jesus, e nossa missão no mundo passa por fazer o bem, amar o próximo e conseguir trazer mais almas para Cristo, etc. Então, eu cresci muito, muito assim, né? Eu acho que quando tu cresces na igreja, tu entendes muito a tua missão como parte disso, tudo o que tu fazes, tipo, o final é muito para isso, é muito para evangelizar as pessoas, para fazer com que as pessoas que não conhecem Deus também passem a conhecer, amar o próximo, fazer o bem, e morrer e estar com Jesus. E isso acho que é uma cena que, pelo menos na parte de fazer o bem e de ser honesto e de não querer mal do próximo, etc. Acho que esses valores morais ficam maninho contigo, e acho que é uma cena que tu também agregas quando tu começas a pensar nas tuas próprias missões, quando começas a pensar em missões mais individuais, que não tem muito a ver com religião, com os outros, etc, né? E também depois tem a outra parte, que são as cenas que tu vais vendo, que tu vais avaliando, que tu vais decidindo como a tua missão. Deixa eu ver. Eu nunca fui uma pessoa que pensou do tipo, eu quero ser maninho rico, milionário, trilionário, ter uma super casa e ter, tipo, nunca tive sonhos assim tão big, tipo, então a minha missão tinha que ser jogar nessa cena tal para conseguir arrancar esse dinheiro, sei lá o quê, tipo, se eu não tiver uma casa, deixa o primeiro andar, eu ia morrer e não ia estar completo na vida, tipo, não tem. Se eu não tiver X dinheiro na conta, eu ia morrer e não estar completo na vida, sei lá. Se eu não visitar todos os países que eu quero visitar, tipo, não, acho que não é maninho por aí, estás a ver? Tem uma cena que é, eu quero conseguir ter uma vida feliz, estás a ver? Ter uma vida feliz, ter uma vida tranquila, ter uma vida nice. Eu quero conseguir as cenas pelas quais eu luto, estás a ver? Tipo, cenas sobre igualdade, etc. Eu quero conseguir fazer parte, tipo, dessa luta e conseguir ver alguns frutos dessa luta, estás a ver? Acho que é uma cena mais idealista, estás a ver? Eu acho que eu vejo a minha missão maninga assim. Não penso em cenas maninga práticas. O que também pode ser um problema, não sei. Mas acho que é mais isso, tipo, ver esses ideais. E também tem uma outra cena sobre lutar por ideais. É que tu sabes que os ideais, eles crescem com as fases, né? Tipo, eles crescem em fases. Então, as coisas que eu fizer, não necessariamente eu vou conseguir ver os frutos todos disso, mas eu ter participado dessa construção já me faz bem.
Tipo, quando tu és cristão, pelo menos evangélico, tem muito essa relação com o que se chama o teu chamado. Tipo, tem muito isso de esse é o meu chamado, esse não é o meu chamado. Tipo, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou, né? Em primeiro lugar, o chamado da igreja é que nós tenhamos uma relação com Deus e nos aproximemos do Senhor e tenhamos essa relação e etc. E depois, eu acho que em Atos, onde, por exemplo, tu vês Paulo a ser chamado para pregar às nações, para levar a palavra a várias outras nações. Então fica muito dessa de se essa é a missão de Paulo, significa que Deus dá missões específicas às pessoas. E não se Deus, que era o mesmo ontem, ou mesmo hoje, será eternamente, deu uma missão específica para o Paulo, então muito provavelmente Deus tem uma missão para mim. E não tu ficas muito, durante muito tempo, como cristão, a tentar se perguntar qual é o meu chamado. Saindo desse campo também, né? Tipo espiritual, da igreja, etc. Quando eu tenho que entender o que é a minha missão, eu acho que mudou, que era muito virado para eu quero fazer alguma coisa que vai fazer com que o meu nome seja conhecido pelas próximas gerações, de pessoas saibam, tipo, quem era o Asi, quem, tipo, que o meu nome seja grande, etc. Eu acho que tem um episódio do Ponte até onde eu digo isso, que a música da Beyoncé, I Was Here, ela falou muito comigo, porque era assim que eu pensava, tipo, eu quero muito que as pessoas saibam que eu estive aqui, eu não quero, tipo, que eu morra e acabou, tipo, ninguém mais se importa, tipo, vocês vão ficar a chorar, coitados, mas mais ninguém, tipo, só vocês e acabou. Eu queria que mais pessoas sentissem e ficassem, tipo, ela esteve aqui e ela ter estado aqui foi muito importante. Mas agora eu sinto que a minha missão, se é isso que vamos chamar, é mais sobre impacto. Tipo, eu quero que o tempo em que eu esteja aqui na Terra, de alguma forma, tenha impacto na vida das pessoas. Tipo, eu não quero que o mundo seja igual quando eu cheguei e quando eu for embora. Sem que eu tenha feito nada para tornar as coisas diferentes. Então, minha missão é muito de o que que eu posso fazer para impactar no tempo em que eu estou aqui, cada vez mais pessoas, transformar cada vez mais vidas e ajudar da forma como eu posso a fazer as coisas melhores. E acho que eu penso mais do que eu faço, mas eu penso muito sobre, tipo, coisas que eu quero fazer para aproveitar a vida. Não faço, mas eu penso muito sobre esse lado de eu quero impactar, não me importo muito que conheçam o meu nome, que saibam que fui eu que fiz. Mas me importo muito de ver essas transformações, de ver, tipo, ok, eu vivia neste terreno, não tinha árvores. Tá vendo aquelas pessoas que constroem, tipo, 10 mil hectares de árvores? Eu quero ser uma dessas pessoas, que, tipo, as pessoas vão passar por ali e ficar, tipo, tem muitas árvores. Ninguém sabe quem colocou essas árvores ali. Mas durante o tempo que eu estive na vida, eu pelo menos pus árvores na terra, tá já vendo? E eu penso um pouco como uma mensagem do filme mesmo, tipo, de apreciar as pequenas coisas. Eu sinto muito quando eu vou viajar, por exemplo, eu fico tipo, eu quero fazer fotos, mas depois eu sinto que, tipo, eu me arrependo sempre de não ter feito mais fotos do que eu fiz, mas eu também sinto-me muito mais feliz porque eu aproveitei como eu queria ter aproveitado os momentos. Tipo, eu não fiz as fotos, mas eu vivi, eu estive no local X e eu fiz as coisas que eu queria ter feito lá, eu fiz. Mas eu não fiz fotos, não importam as fotos, importa que eu me diverti e eu vivi, etc. Tipo, eu tenho muito essa visão nas coisas em que eu faço. Tem mais coisas que eu gostaria de fazer, mas enquanto eu não chego lá, enquanto eu estou aqui, eu tento é a palavra-chave, arranjar formas de me divertir com o que está à disposição.
Primeiro que eu acho que é totalmente possível viver ao mesmo tempo que tu tiras as fotos, especialmente se vais viajar comigo, porque tu não vais parar para tirar as fotos. Eu vou tirar todas as fotos possíveis. Primeiro isso. Mas voltando para o filme e para a minha pergunta mesmo sobre a missão que nós temos, o propósito. Teve uma fase da minha vida em que eu achava que meu propósito era ser a voz daqueles que não têm voz, daqueles que não têm a chance de serem ouvidos, mas por causa da questão de representar minorias e falar em todos os espaços que eu tenho o privilégio de ser ouvida e essas cenas. Então, eu achava que o meu propósito na vida era ser a voz daqueles que não podem ser ouvidos. E depois teve uma outra fase na vida em que eu achava que o meu grande propósito era curar. Curar não, né? Curar é uma palavra muito pesada, mas tipo, aliviar o sofrimento das pessoas de alguma forma, ouvindo elas, dando alternativas de percursos mais fáceis, mais leves, menos pesados, acolher as pessoas. Não seria curar mesmo, porque quem cura é uma força muito maior do que aquela que eu sou e do que a força que eu tenho. Mas eu senti, acho que sinto até agora, que a minha missão, o meu propósito, minha jornada tem como finalidade ou como centro alguma coisa que está ligada a aliviar a dor das pessoas e o sofrimento das pessoas, de fazer as coisas doerem menos, pelo menos tentar, né? Só que isso, eu tenho que, o mal tem que acontecer para depois eu chegar lá e consertar, aliviar, emendar, colocar um curativo, coisas dessas. Comecei a perceber que é meio pesado eu achar que o meu propósito é aliviar a dor dos outros quando eu nem sei lidar com a minha própria dor e essas coisas. Então, a cena do fazer o bem e não sei o que, mais religiosa, é por acaso uma das fundações desse que eu acho que é meu propósito da vida, de aliviar o sofrimento das pessoas, que é, vou fazer o bem, que é para as pessoas terem o mínimo de sofrimento possível. Não é uma cena muito racionalizada, na verdade estou a pensar nisso agora. Mas já, acho que é mais ou menos isso. Só que eu acho que o filme é principalmente sobre tu teres um propósito, como vocês disseram, mas esse propósito não ser o guia das vossas vidas. Lembram daquela mensagem do livro A Parte que Falta, que é quando teu foco é simplesmente preencher a parte que falta em ti, tu perdes foco da tua jornada quando finalmente preenches a tua parte. Está ali a bola incompleta, incompleta. Enquanto ela está incompleta, ela consegue sentir o cheiro das flores, consegue deixar que a borboleta pouse nela, consegue ter sensações, emoções, não sei o quê. Desculpa, tô aí para outra história ao invés de ficar em só mais isso. E quando se sente completa, de um ponto de vista de um Pac-Man que acha que a missão da sua existência é se completar, é preencher o vazio. Quando está completa a bola, não consegue mais sentir o cheiro da flor, não consegue cantar, não consegue deixar a borboleta pousar, que era a coisa que lhe dava mais felicidade. Então, o Sol me fez pensar nisso, que é quando nós estamos muito focados naquilo que falta para o Joe, o que estava a faltar era ter essa grande carreira, essa liberdade criativa, estar nos palcos, isso é que faltava. Ele não conseguia pensar naquilo que existia. Então, acho que o filme é sobre isso também, sobre não nos concentrarmos naquilo que falta e lidar com aquilo que existe. Mas eu pensei muitas coisas mesmo ao assistir o filme. Mas aí eu quero outra vez saber, porque eu acho que nenhum de vocês me respondeu, qual é aquela coisa específica que, se vocês morressem hoje, vocês teriam de voltar para fazer. Porque as vossas respostas foram muito sobre as coisas que vocês já fazem, e porque são coisas que vocês já fazem, não me parece que vão ser grandes arrependimentos quando vocês vazarem. Então, gostava de saber qual é a cena que vocês sentem que, se morressem hoje.
Se eu morresse amanhã, o que que eu ia querer voltar para fazer? Ver mais filmes, talvez. Sei lá, pensar nos filmes que eu quero ver, que não foram lançados ainda. What else? Acho que nada. I'm
Você
cool with
devia
dying
vir.
tomorrow.
Você devia voltar e vir fazer filmes em vez de assistir, né? Mas pronto.
Mas ser espectador também é uma cena muito nice, tranquila e possível na vida. Não precisamos todos ser atores ativos, ou muita mesa de espectadores, para apreciar a qualidade e apreciar a arte.
Nice, boring. Eu acho que, se eu morresse hoje, primeiro que eu também sou um, só que nem mesmo a mim, tipo, eu não me importo de morrer agora. Ou seja, a Terra não é tão interessante assim. Mas se houvesse esse momento, tipo, se eu chegasse no céu, para onde nós vamos, eu vou para o céu. Se eu morresse hoje e eu tivesse a possibilidade de olhar ou voltar e etc., eu ia me arrepender muito, 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 muito de não ter feito minha viagem, tipo, Cape to Cairo, que eu quero fazer muito. Eu, like, a cena que eu quero fazer na minha vida, que nem no episódio passado, que nós falamos sobre lista de livros que nós temos que ler enquanto vivemos. Tipo, na minha lista de coisas que eu quero fazer enquanto vivo, uma dessas coisas é conhecer o máximo de países africanos que eu puder. Tipo, se eu pudesse conhecer todos os países africanos, tipo, esse é meu grande sonho de vida. É tipo um dia dizer, ok, job, foi bom, eu volto a trabalhar, porque eu sei que minha carreira está tipo, ok, eu juntei dinheiro suficiente, está tranquilo, vou largar tudo. Mas o que eu quero realmente fazer é tipo, ok, eu quero conhecer todos os países africanos. Eu diria o maior número de países africanos, mas a minha a verdade é que o meu sonho é conhecer todos os países africanos, porque eu sempre ouvi muito, visto na mídia, etc. Tipo, países africanos sempre foram relatados para mim como era muito sobre pobreza e confusão e etc. Mas eu sempre pensei também que eu vivo em um país africano e eu não vivo nesse meio. Tipo, sim, tem pobreza no meu país, mas na minha realidade de todos os dias eu sou privilegiada? Sou, mas tem pessoas muito mais privilegiadas que eu sou de classe média e minha vida não é o que mostram ou que representam como sendo o continente africano. E se a minha vida não é assim, eu imagino, e posso estar a ser muito, muito inocente, mas imagino que, tipo, no Sudão do Sul deva ter uma pessoa que, tipo, tem uma oase no Sudão do Sul. Como é que essa oase vive? O que essa oase faz aos finais de semana quando não tem pandemia? O que ela come? Tem outros restaurantes? O que há para fazer no Sudão do Sul que não seja ser pobre? Tá a ver? Tipo, é isso que eu quero ver dos outros países africanos. Não ouvir falar, mas chegar lá e conhecer e ver outras vivências, outras culturas. Tipo, eu me interesso muito, muito, muito. E se eu pudesse voltar depois de morrer para fazer alguma coisa, e se eu não tivesse, me dissesse assim, tipo, o que é que tu não fizeste que tu gostarias de ter feito? É isso, conhecer todos os países africanos.
Nice, nice, nice. Meu diagnóstico não profissional de psicóloga formada em assistir Soul, esqueçam todo o resto da minha experiência, é que vocês todos, é que vocês os dois são uns números 22, número 22, com medo da vida e com medo de sonhar e de experimentar uma coisa que pode ser muito melhor do que aquilo que vocês podem aguentar, porque talvez as vossas vidas enfadonhas e coisas que vocês já fazem são muito melhores, mais confortáveis do que a ideia de sonhar com um propósito maior do que aquilo que vocês sonham agora. Vamos encerrar este episódio.
Ou não? Como assim vamos encerrar? Tem que tu dizer qual é o teu propósito, qual é o teu sonho?
Então, eu acho que se eu morresse hoje, eu ia querer voltar para a terra para, sei lá, sentir cheiro de chuva até a minha eternidade. Ou se fosse possível ter esse presente para levar para o além, eu ia querer sentir cheiro de terra molhada até o fim da minha existência e sentir abraços até o fim da minha existência, não sei. Eu acho que eu sou muito apegada as coisas que eu acho que são só possíveis neste plano de realidade, tipo, os sentidos mais físicos da coisa, cheiro, toque, audição, som, né? E ver. Eu não sei se na outra realidade essas coisas existem ou se é como em Soul, que os objetos passam pelas pessoas. Eles nunca sentiram sabor de comida, eles nunca sentiram cheiro das coisas e essas cenas todas. Sei lá, eu acho que sou muito apegada a essas funções, sensações biológicas super básicas da vida. E abanar a raba mesmo. Acho que vou abanar mais a minha bunda até eu morrer. E esse é meu grande propósito na vida. Consegui fazer quadradinho de 8, abanar o meu rabo e me sentir feliz. Meu propósito de vida é sentir-me feliz, sentir-me em paz, sentir-me grata. Treinar essas coisas. Yeah. vocês têm sugestões para deixar para os nossos ouvintes?
A minha recomendação é que vocês leiam O Alquimista do Amigo do Benjamin, sem o Paulo Coelho. É um livro que fala um pouco sobre isso, sobre um alquimista que queria, estava à procura desse momento de como fazer ouro e etc. E passa por esse momento também de jornada. E acho que, que o que se aprende com o filme é diferente do que se aprende com o Sol, porque depois do que tu entendes com o livro é que a missão, tipo, importante não é só o que tu a meta, mas o percurso, porque pode ser que durante o percurso tu descubras que a tua meta não é a meta que tu que era a tua meta inicialmente, mas alguma outra coisa que tu quando estavas no caminho aprendeste ou descobriste que se calhar era muito mais interessante e tinha muito mais a ver contigo do que a tua meta inicial e tu vais querer voltar e mudar a tua meta e tudo bem nisso também, estás a ver? Então, eu acho que é um outro caminho sobre o mesmo tema que vocês também podem ir lá ler.
Boa, boa sugestão. Achei que esse livro tu não tivesses lido e fizesses parte da lista das pessoas do mundo que fingem que leram o livro. Mas pronto, pronto, não vamos discutir isso agora. Gostava que vocês dessem motivos às pessoas para assistirem ao filme Soul, como se nós tivéssemos sido pagos pela Disney para fazer essa publicidade gratuita. Deem motivos às pessoas para assistirem Soul.
Eu não sei se é porque eu vejo muita animação, mas eu fico muito atenta aos detalhes do desenho, de como está cada vez melhor, pequenos detalhes, tipo riscos da camisa. Tu consegues ver que a camisa está amarrotada. E esses detalhes que não está live action, mas está um desenho perfeito. Está cada vez melhor, está cada vez mais visível, está cada vez mais real, está cada vez mais. Mind blowing. Tipo, nem que seja só por isso, para vocês ficarem a apreciar tudo aquilo e ficar tipo, meu Deus, isso é desenhado? É tipo muito impressionante.
Acho que, para quem gosta de animações, é uma boa animação. A cena da representatividade, né? De ser um tipo de personagem negro, que é uma coisa que nós não estamos muito habituados a ver. E ser muito sobre essa cultura do jazz nos Estados Unidos. Eu acho que também tem alguns personagens maninho carismáticos, como a própria 22 ou 21 ou whatever. É uma personagem maninho nice, maninho inteligente. E acho que é um conflito muito top para a personagem principal. Também acho que vale a pena considerar essas questões que o filme traz sobre o existencialismo, e sobre missão, e sobre propósito, e sobre sonhos, sem necessariamente tocar uma religião. Eu acho isso maninho nice, tipo, como o filme tenta ir por um território de respeitar o espaço das religiões, né? Tipo, acho maninho nice, sempre tipo, a ideia de onde ele vai depois de morrer, tipo, nunca fica claro o que é o céu, tá vendo? Tipo, nunca fica claro o que é o paraíso, é um lugar, tá vendo? Acho isso maninho nice, acho que mesmo para ter essas reflexões ou para pensar sobre essas cenas, gostando ou não, acho que é uma boa oportunidade para iniciar essa conversa.
Meus motivos para assistirem Soul é que vocês têm a chance de fazer ou não algumas reflexões nice sobre a vida, sobre nossas emoções, nossas missões na Terra e essas coisas todas. E tem um vídeo do canal Cinema Therapy, muito nice, em que eles explicam sobre uma perspectiva de psicologia e psicoterapia que é super nice. Eu acho que eles dão muito mais razões para assistir Soul do que eu seria capaz de dar, mas tem muito detalhe gráfico, tem muitas emoções. Foi um filme que conseguiu me levar ao extremo de muitas emoções e isso tem sido raro ultimamente. Tem umas surpresas interessantes, é uma trama envolvente. Não acho que é o melhor filme animado nem da Disney, nem da Pixar, nem de nenhum sítio, mas é um filme que é nice de assistir, que é muito bonito mesmo. E assistam ao filme. E é isso, voltamos próxima semana com mais uma conversa interessante. Se estás a maratonar, escuta logo o próximo episódio, deixa teu
Já agora,
comentário.
não tem que discordar. Aquela parte toda lá do paraíso, que eu disse não era o paraíso, não é tão bonita assim. Tá meio lazy. Fucking weird. Tchau.
Chama-se minimalismo, Benjamin. Até a próxima semana.
Você pode falar de criatividade da Disney.
Até a próxima semana.
Minha melhor parte deste episódio foi que iniciamos eu a dizer que eu sou a pessoa mais madura. Terminamos com os dois a discutirem, né? Não precisamos falar mais nada. Beijo de vocês.
Até a próxima semana. Tchau.
Tchau.